Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 35. A glória de Cristo como o cabeça do coletivo de dois chamado de matrimônio. Tópico, J. O que Deus ajuntou não separe o homem. Marcos 10, 6 até 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e, com sua mulher, serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. A união em uma só carne que Deus ajunta não é uma união qualquer. E também não é qualquer união em uma só carne que pode ser considerada como uma união que Deus ajuntou. A união que é considerada a união que Deus ajuntou, é a união em que um homem deixa pai e mãe, une-se à sua própria e única mulher, que evidentemente também é chamada a deixar pai e mãe, pois ela também passa a estar sob um novo cabeça em sua vida conjugal, e onde o homem com a sua mulher tornam-se em uma só carne. E é em relação a esta união que Cristo disse, o que Deus ajuntou não separe o homem. Reapresentamos aqui a menção acima, pois há outras ações que muitas pessoas adotam em suas vidas que também podem torná-las uma só carne com outras, mas as quais a pessoa que vem a Cristo, evidentemente, não deve realizar ou se as realizou deve se arrepender e se separar desta união a fim de não continuar entregue à escravidão das obras da carne e do pecado, conforme exemplificado a seguir. 1 Coríntios 6, 15 até 20. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente, não? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A união conjugal que o Senhor tem por digno de honra entre todos não é qualquer união estabelecida pela relação sexual, apesar destas tornarem os praticantes participantes uns dos outros. Assim, todo cristão deve fugir de todas estas relações indevidas para zelar pela sua pureza para a qual é também chamado em Cristo Jesus. Colossenses 3, 1 até 8. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. 1 Tessalonicenses 4, 3 até 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Conforme já vimos acima, o matrimônio realizado segundo a instrução de Deus é digno de honra entre todos, mas assim também é o leito sem mácula. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Por outro lado, quando é declarado nas Escrituras que o que Deus ajuntou não separe o homem, elas não estão se referindo somente à intervenção no matrimônio pela infidelidade relacionada às questões de atos extraconjugais. Sob o propósito de Deus, nenhum matrimônio apropriadamente estabelecido deveria sofrer separação, a não ser por causa da morte de um dos cônjuges. Apesar do divórcio ser inevitável em algumas situações porque uma das partes pratica a infidelidade conjugal ou porque uma parte se nega a querer viver em comunhão com Deus e ainda quer negar este direito ao seu cônjuge, Deus nunca apreciou ou aprecia o divórcio de um matrimônio testemunhado por ele e em relação ao qual o Senhor considerou que dois foram ajuntados em uma só carne segundo o princípio por ele anunciado desde o princípio. Malaquias 2, 14 até 16. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera, uma descendência piedosa. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Apesar de haverem muitos divórcios no mundo, Deus não se agrada desta prática, pois esta muitas vezes deriva primeiramente ou principalmente da dureza do coração das pessoas como resultado do seu afastamento da comunhão com o Senhor. Entretanto, a advertência de não separe o ser humano o que Deus ajuntou não é aplicável somente ao ato final onde um cônjuge deixa o outro por completo, mas ela também já deveria ser observada durante toda a vida conjugal e deveria ser observada, inclusive, nas pequenas ações do dia a dia. Uma significativa parcela dos divórcios que ocorrem no mundo não resulta somente dos atos próximos ao final do processo de separação, mas no acúmulo de pequenos atos de distanciamento e separação que os casais vão adotando e permitindo acontecer ao longo de suas vidas matrimoniais. Uma vez que, pela união matrimonial, os cônjuges fizeram uma aliança de união para serem uma só carne, outros seres humanos não deveriam tentar se interporem continuamente neste pacto ou aliança, ainda que somente em alguns detalhes de uma união conjugal. Da mesma forma como os seres humanos não são convidados ou autorizados por Deus a serem mediadores do relacionamento de uma pessoa com o Senhor, assim também os seres humanos não recebem de Deus a vocação para tentarem se interpor na vida conjugal de outros. Cristo é o cabeça de cada pessoa cristã, pois em Cristo, todos são membros do corpo do Senhor. Porém, Cristo também é o cabeça de todo homem que é cabeça de sua própria esposa, não havendo nas Escrituras a menção para outros regularmente se interporem entre Cristo e o homem casado ou entre o homem casado e a sua esposa. Já vimos em textos anteriores que o marido é instruído a voluntariamente se submeter a Cristo e que a mulher é instruída a voluntariamente se submeter ao seu próprio marido, e não a outros homens e mulheres, para que a união Cristo e o marido e marido e a esposa não sofram divisão ou separação. Não importa se uma pessoa se apresente como sacerdote, pastor, padre, religioso de qualquer sorte, líder social, pai, mãe, sogro e sogra, filho ou filha, ninguém é chamado, segundo as Escrituras de Deus, para se colocar como mediador do relacionamento entre um marido e Cristo e entre o marido e a sua esposa e cuja vida matrimonial esteja em conformidade com a vontade do Senhor. Existem situações extremas em que, pelo desrespeito às leis civis e pelo desrespeito humano para com o cônjuge, os governantes precisam intervir em alguns matrimônios que já não estão em conformidade com o querer de Deus. Entretanto, isto não significa que estes mesmos governantes possam determinar, regularmente, o que os casais que estão caminhando segundo o querer de Deus devem praticar ou deixar de praticar nas suas vidas conjugais em particular. Assim como na simplicidade que há em Cristo, todos podem se achegar pessoalmente e livremente a Deus em seus corações, assim também, na simplicidade que há em Cristo, o canal para o marido e a mulher se achegarem a Cristo sempre está aberto. Entretanto, quando o princípio da liberdade de acesso ao Senhor que há na simplicidade que há em Cristo já está corrompida na mente dos indivíduos através da ideia de mediadores entre Deus e estas pessoas, mesmo que se chamem de mediadores parciais, esta mentalidade distorcida também tenderá a levar os cônjuges a aceitarem os mediadores nas questões da sua vida conjugal. Por outro lado, enquanto os cônjuges se mantiverem na simplicidade que há em Cristo, eles saberão que não há razão, diante do Senhor, para eles convidarem outros a interferirem no relacionamento conjugal entre eles e deles com o Senhor. Conforme já vimos anteriormente no exemplo de Abraão e Sara, quando Deus deu a promessa a Abraão de que ele receberia um herdeiro, para Deus sempre esteve implícito que o cumprimento desta promessa se daria em Abraão com a sua própria esposa Sara e que era a mulher da sua aliança perante o Senhor. Abraão e Sara eram uma só carne diante de Deus, e Deus não separaria o que ele considerava um. Mas quando Sara e Abraão consentiram em uma terceira parte se interpor no seu matrimônio, um capítulo à parte e complicado também entrou em cena nas suas vidas. Quando, porém, falamos das pessoas da antiguidade, sempre convém lembrar do texto abaixo. 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Portanto, em todo o processo do estabelecimento do casamento ou da vida conjugal, o primeiro a respeitar a união estabelecida por um homem e uma mulher segundo o princípio do Senhor com certeza é o próprio Deus. Deus zela por aquilo que estabeleceu como princípio imutável. E o que Deus estabeleceu como princípio imutável é perfeitamente bom. Nenhuma pessoa da antiguidade tinha as escrituras que nós temos, o histórico de experiências humanas relatadas que nós temos e nem tinham a revelação de Cristo como o cabeça de cada vida e de cada matrimônio feito segundo Deus como nós temos, mas ainda assim, e apesar de cometerem alguns erros, vários casais, pela fé, acabaram seguindo o que Deus lhes mostrou ou instruiu. Em segundo lugar, evidentemente, quem mais deveria respeitar a união que cada um dos cônjuges fez segundo o princípio de Deus, é o próprio homem e a própria mulher que se unirão pelo matrimônio. Quando o Senhor Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem, esta instrução não se refere ao homem somente, mas sim a toda e qualquer pessoa, pois neste caso, a palavra homem utilizada é a palavra ser humano e não a palavra homem no sentido do ser macho, do ser masculino. Aqui, então, recorremos novamente à tradução feita por Martinho Lutero em alemão. Quando a situação aplicasse a um ser humano em geral, Lutero faz a tradução do termo homem para a palavra Mensch, expressando a ideia de pessoa. Assim, usando este conceito no assunto em referência, apresentamos abaixo uma edição adaptada do texto que narra a fala do Senhor Jesus, conforme segue. Mateus 19, 4 até 6. Então, respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse, Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o ser humano ou qualquer pessoa. Assim, ao falar do assunto matrimonial em referência, o Senhor Jesus usa palavras distintas, distinguindo quando trata de uma e de outra situação. Quando o Senhor diz que não o separe o homem, na realidade, ele está dizendo não o separe qualquer pessoa. Ou seja, o Senhor está dizendo que nenhum homem ou nenhuma mulher devem separar o que Deus ajuntou, a começar, em primeiro lugar, pelos próprios cônjuges que estabeleceram a sua união conjugal segundo o princípio de Deus. Repetindo mais uma vez, as primeiras pessoas que devem zelar pela manutenção da união matrimonial que eles próprios fizeram diante de Deus, obviamente, são o marido e a esposa. O marido e a esposa são os primeiros chamados a vigiarem pessoalmente e conjuntamente para que outros não comecem a dividi-los e para que outros não comecem a interferir na sua unidade matrimonial, pois quando um homem se uniu à sua esposa, e isto está firmado diante de Deus, esta união, apesar de reconhecida por Deus, não é isenta de ser exposta a várias tentativas de interferências na unidade dos cônjuges com Deus e entre eles. Deus concede graça para que os cônjuges honrem o compromisso tão significativo e sublime que fazem através da união conjugal, mas apesar de avisá-los a vigiarem em oração e amor um pelo outro e pela aliança que fizeram um com o outro, Deus não os obriga ou força a permanecerem juntos. O Senhor Jesus firmemente exorta para ninguém promover a separação entre um homem e uma mulher que Deus ajuntou, mas também ao adverti-lo, Cristo está mostrando a realidade de que pessoas irão tentar fazê-lo. Conforme já vimos, perante o Senhor, nenhum cristão precisa deixar a sua condição de solteiro para ser abençoado por Deus e para servir ao Senhor. Entretanto, se vier a casar, também deveria fazê-lo com temor e reverência diante do Senhor, pois ele respeita muito a união conjugal e adverte que nenhuma pessoa seja agente de sua separação, principalmente aqueles que fizeram esta aliança entre si. Quando o Senhor Jesus relembrou às pessoas sobre o assunto da instrução de Deus sobre o matrimônio, ele mencionou que as variações que as pessoas criaram em relação ao que Deus estabeleceu desde o princípio foram criadas por causa da dureza dos seus corações. E quando há dureza de coração envolvida, torna-se complicado tratar com sobriedade de um assunto tão nobre como a união conjugal e a fidelidade entre os cônjuges. Além disso, a vida conjugal também é combatida pelo inimigo de nossas almas, o qual tenta descaracterizá-la e distorcê-la nas mais diversas formas, porque o matrimônio é um projeto estabelecido por Deus já desde o princípio da criação do ser humano e porque, através dele, o Senhor realiza maravilhosos propósitos, tais como trazer novas pessoas à vida e ensiná-las desde cedo a amarem a Deus. Conforme vimos no texto do livro de Malaquias exposto acima, o Senhor estabeleceu que dois se tornem uma só carne porque ele almeja uma descendência piedosa. O Senhor estabeleceu o matrimônio para que os cônjuges exerçam fidelidade de um para com o outro para também aprenderem a ser ainda mais fiéis a Deus em todos os atos de suas vidas. E é por isto que o diabo e as pessoas que resistem a Deus também resistem tanto ao princípio do matrimônio na forma como Deus o estabeleceu. O diabo se opõe tão veemente ao casamento segundo a instrução de Deus também porque. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se um homem e uma mulher aprendem a respeitar continuamente o seu cônjuge, a pessoa que lhe está tão próxima a ponto de compartilhar o mesmo leito, a pessoa com quem compartilham vitórias e dissabores, eles também aprenderão a ser fiéis em outros princípios. E é isto que o inimigo das almas e os infiéis não querem que uma pessoa alcance, pois o indivíduo fiel nas condutas do dia a dia também é fortalecido para permanecer fiel ao Senhor eterno. Assim como Cristo ama a sua noiva chamada de sua igreja, e é fiel a ela, assim, por exemplo, o marido é chamado para ser fiel e amar a sua esposa e a Cristo, para que o conjunto no qual vive com a esposa também possa se manter unido no Senhor e segundo a vontade de Deus. Quando Paulo nos exorta dizendo que Cristo é o cabeça de todo homem, que o homem é o cabeça da sua esposa e que o Pai Celestial é o cabeça de Cristo, ele está nos declarando e ensinando um princípio de unidade, fidelidade e vitória, e não um princípio de subjugação e opressão. É o diabo e os infiéis que tentam repassar a ideia de que a instrução de Deus para o matrimônio é injusta ou vergonhosa de ser seguida, pois não querem as pessoas sendo guiadas pelo Senhor também em suas uniões conjugais. Efésios 5, 22 até 32. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que Deus estabeleceu e instrui para o marido e a esposa seguirem na vida conjugal, é similar ao que ele estabeleceu em relação a Cristo e à igreja? O que Deus estabeleceu a ser seguido no matrimônio é para o bem, para a unidade de propósito, proteção e cuidado do casal, assim como é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Assim como Cristo e a igreja são o modelo de referência para vários aspectos do matrimônio, assim também a unidade e a fidelidade no matrimônio entre um homem e uma mulher exemplificam ou simbolizam, em partes, como é o relacionamento dos membros do corpo de Cristo com o Senhor Jesus. Através do exemplo de fidelidade do papai e mamãe vivendo sob a instrução de Cristo e em respeito mútuo, os filhos deste casal já podem observar, em partes, como poderá ser o relacionamento de cada um deles com o Senhor à medida que vão crescendo no entendimento do relacionamento pessoal com Cristo. Se o marido voluntariamente se sujeita a Cristo como seu único cabeça e a mulher voluntariamente se sujeita no Senhor também ao marido, a mulher honra a atitude do marido que se sujeitou a Cristo, e assim, Cristo recebe a honra pelo casal que se sujeita a ele. Entretanto, quando ocorre uma quebra nesta ordem operacional ou esta ordem funcional da união conjugal é desrespeitada, há também uma resistência à própria glória do Senhor Eterno, glória pela qual há tanta disputa entre os seres humanos ao tentarem se opor ao testemunho de que há um só Deus Criador dos céus e da terra que está sobre todos e que todas as pessoas são criaturas diante do Senhor. 1 Coríntios 11, 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Quando um marido se submete a Cristo como seu cabeça, ele não se coloca em posição depreciativa. Pelo contrário, ele exalta ao Deus eterno, assim como uma mulher que voluntariamente se submete no Senhor ao marido não se deprecia, mas exalta ao Senhor ao seguir a forma que Deus estabeleceu para guiar a sua vida conjugal e familiar. O último texto acima do livro de 1 Coríntios nos mostra que uma pessoa atribui glória para aquele ou aquela de quem ela toma cobertura e não necessariamente a quem ela diz atribuir glória. E o Senhor não quer que ninguém, além dele, receba a glória pertinente a ele. Por isso, Deus estabeleceu uma maneira para que a glória da união matrimonial e da vida conjugal também possa ser atribuída a ele, pois foi o Senhor que criou o homem e a mulher também para a união conjugal. Se não é Cristo que dá cobertura direta a um homem e uma mulher, outros ou coisas recebem a glória ou reivindicam a glória que somente cabe a Deus, produzindo, mais cedo ou mais tarde, uma ruptura crescente no processo do relacionamento do marido e da esposa com Cristo, mas também no relacionamento do marido com a esposa. Se um homem que se declara cristão, mas acaba adotando um mentor humano, for perguntado de quem ele recebeu o ensino daquilo que ele sabe, o que ele irá responder? O homem que se sujeita à cobertura de outra pessoa, grupo ou alguma instituição, na maioria dos casos, vai acabar respondendo que recebeu a instrução dos seus mentors. E ao não se expor diretamente a Cristo como o seu cabeça, estará desonrando a Cristo e dando a glória de Deus a outrem, gerando desconexão entre ele e Deus, mas também criando separação entre ele e a esposa, pois não estará edificando, no Senhor, a via operacional da sua unidade com a sua esposa. Se um homem ou uma mulher casados precisam de um mentor para guiar seu casamento, porque, então, a Bíblia diria para eles deixarem pai e mãe. Os pais não poderiam, então, ser os seus mentors. E se Deus não autoriza nem que o pai e que a mãe sejam os mentors do homem e de uma mulher que recém-casaram, por que Deus escolheria uma pessoa externa ou outras coisas para fazê-lo? Se um casal buscar outros mediadores na relação com Deus quanto ao casamento, eles passam a se encaminhar de volta à sujeição a ordens sacerdotais similares à ordem de Arão, e em relação às quais mais uma vez lembramos, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um casal pode ser tentado a buscar cobertura sobre suas cabeças quando começa a pensar no futuro, na educação dos filhos, na casa a ser construída e em tantos outros desafios que podem lhes causar insegurança e temor, mas Cristo lhes diz que ele é o cabeça individualmente de cada pessoa e do casal através do marido, englobando nisto os mais diversos assuntos com os quais os casais se deparam na vida. Similarmente, se a esposa buscar mentors ou mentoras matrimoniais em vez de buscar primeiramente a Cristo e de se colocar, no Senhor, em posição de cooperação com o seu marido, não estará ela abrindo a porta da divisão do seu lar. Se o marido ou a esposa não tiverem a instrução suficiente para algum assunto específico, Cristo sabe orientá-los a buscarem estas instruções em outros lugares e até em outras pessoas. Entretanto, buscar informação sobre algum assunto é muito diferente do que deixar outros guiarem a vida conjugal e da família e é muito diferente do que transferir para outros a responsabilidade que o marido e a mulher têm diante de Deus e diante de um para com o outro em relação às decisões de sua vida conjugal. Diante do Senhor, não há o que alguns chamam de espiritualidade em buscar a bênção dos filhos através do sacerdócio de outros homens, mulheres ou instituições, pois Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos e visto que qualquer outra mediação já foi declarada revogada e obsoleta juntamente com a revogação da ordem de Arão, da ordem segundo a lei de Moisés. A oração a Deus em favor do cônjuge e dos filhos, a educação e o cuidado dos filhos, e o cuidado mútuo de um cônjuge para com outro, antes de qualquer outra pessoa, é de responsabilidade de cada cônjuge para com o outro e para com a sua família segundo a instrução que recebem de Cristo. Abraão era um homem comum da sociedade e que tinha uma mulher estéril. Quando Abraão e Sara apresentaram a sua causa a Deus, o Senhor lhes orientou o que poderiam fazer para alcançar o que necessitavam. Deus os visitou, instruiu e concedeu que Sara ficasse grávida do filho que chamaram de Isaque. E Abraão e Sara, conforme Deus lhes guiou, educaram o seu próprio filho. Quando Rebeca, a esposa de Isaque, filho de Abraão e Sara, também apresentou esterilidade. Isaque não pediu a Abraão para orar por sua esposa, mas ele mesmo orou a Deus pela sua esposa, e o Senhor lhe ouviu e concedeu que também Isaque e Rebeca tivessem filhos. E como nós podemos vir a ser filhos de Deus mediante a fé, similar à fé de Abraão e de Isaque, nós temos similar possibilidade de nos relacionarmos com o Senhor ou ainda mais ampla depois que Cristo nos é dado para habitar em nossos corações. Aquela antiga forma direta e simples de Deus guiar as pessoas, também em suas vidas conjugais, de forma alguma envelheceu com os séculos. O que se manifestou antiquada ou obsoleta foi a proposição temporária de mediadores humanos da ordem de Arão, mas nunca a direção direta de Deus para um casal unido conjugalmente em concordância com o princípio de Deus. Mais uma vez, não estamos dizendo aqui que os cônjuges não devem se aprimorar profissionalmente em sua área de trabalho e buscar informações sobre o contexto em que vivem, que os filhos e as filhas não devem ir à escola, aprender a ler e escrever, aprender matemática, ciência e tantas outras coisas. Entretanto, a educação de fé, de valores centrais sobre a vida e do que é mais relevante para a vida eterna e para o relacionamento com Cristo deveria ser algo praticado por cada cônjuge no Senhor, entre eles e repassado, primeiramente, pelos pais aos seus filhos e filhas. E mesmo quando a sabedoria dos pais em como ensinar aos filhos e às filhas a se relacionarem com Cristo e com o seu contexto de vida não é suficiente, o próprio Senhor se manifesta a estes filhos e filhas segundo o amor que tem por eles, falando também pessoalmente aos seus corações. São muitas as maneiras que o diabo, o mundo, as religiões e as pessoas em geral tentam usar para dividir a vida de um casal unido segundo o princípio de Deus. Porém, se um casal permanecer em Cristo e em fidelidade de um para com o outro, o cabeça da união conjugal, Cristo, também os guiará e susterá até o fim. Destacamos aqui ainda que com a era tecnológica dos nossos dias, muitos agentes externos tentam entrar nos lares também através de diversas mídias, mas também diante destes, um casal deveria estar atento para que cada um dos cônjuges não tenha o seu coração dividido para com Deus e nem para com o companheiro da aliança feita entre eles e testemunhada pelo Senhor. Quando o Senhor disse o que Deus ajuntou não separe o ser humano, ou qualquer pessoa, ele não especificou o meio pelo qual as pessoas tentam separar os cônjuges, mas é evidente que por nenhum meio a divisão para com Deus e no casamento deveria ser aceita na vida de um casal. Os meios oferecidos pela tecnologia podem vir a se tornarem significativos benefícios profissionais, educacionais e até como instrumentos para lazer, mas os mesmos princípios de santidade que se aplicam à vida perante Deus e para com o cônjuge também se aplicam para o manuseio apropriado do que é oferecido através da tecnologia. Lembrando ainda, que a tecnologia deste mundo passa, mas o amor, a verdade, a esperança, a fé e o relacionamento de fidelidade entre os cônjuges produz frutos eternos. 1 João 2, 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Mesmo sem as tecnologias humanas modernas, Deus já falava com Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca. Por séculos, Deus falou com casais que serviram ao Senhor independentemente das tecnologias atualmente disponíveis. No Pentecostes, sem a tecnologia humana moderna, Deus fez com que milhares de pessoas ouvissem e compreendessem umas às outras, ainda que falando idiomas distintos. Não poderá, então, este mesmo Deus instruir um casal para auxiliar os cônjuges a andarem em unidade de fé e de propósito depois que estão unidos em uma só carne diante de Deus? Paulo louva os cristãos de Corinto por terem recebido os ensinos do Senhor que ele lhes havia repassado, mas ainda assim ele ressaltou as seguintes palavras. 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Muitos problemas podem se agravar na vida conjugal quando o marido começa a ouvir opiniões de outros sem checá-las com aquele que é o seu cabeça e também com aquela que é a sua companheira de aliança, assim como também pode ocorrer quando a esposa se afasta de estar no Senhor e também se afasta de ver o marido na posição que o Senhor o estabeleceu. Assim, se outras pessoas forem a denominada cobertura espiritual de um casal, são estas pessoas que tentarão guiá-las, tentando tomar o lugar que somente deveria pertencer ao Senhor, separando ou distanciando as pessoas do único que pode mantê-las de fato unidas no propósito de Deus. Se um homem tem uma cobertura espiritual de outro homem, ou mesmo de um grupo de pessoas ou instituições, ele não está em Cristo e coloca obstáculos para Cristo ser o seu cabeça. E assim, tanto ele como a sua esposa ficam expostos a estarem submissos a outros homens e mulheres. E será que não é esta a causa do incômodo ou da inquietação que algumas mulheres sentem quando pensam em aceitar os seus maridos como cabeça da sua vida matrimonial? A resistência de uma mulher ao seu próprio marido muitas vezes pode vir a ocorrer exatamente porque há nela uma inquietação e percepção de que algo está desalinhado no relacionamento do seu marido com Cristo, ainda que às vezes ela não saiba exatamente como explicá-lo. A esposa que se submete ao marido que, por sua vez, se submete a outro homem ou mulher ou grupo de indivíduos como seus mediadores, e não exclusivamente a Cristo, não está, obviamente, sujeita a Cristo ou à linha funcional que Deus definiu. Assim, esta esposa poderá sofrer angústias por não entender porque não sente paz em se submeter ao seu próprio marido, pois se a esposa se submeter ao seu próprio marido neste caso, ela indiretamente está se submetendo a outras pessoas e não ao Senhor Celestial. Pedro instrui as esposas a voluntariamente se sujeitarem, cada uma, ao seu próprio marido, no Senhor. Entretanto, quando o marido se sujeita espiritualmente a outra pessoa, a esposa fica sob a condição de poder vir a ficar sujeita indiretamente também a outra pessoa. E nisto, o Espírito do Senhor, que habita no coração da filha de Deus, não concordará com o marido e não concederá paz à esposa, pois o processo em questão está contrário ao querer de Deus. E se uma esposa deseja ver mudada a situação descrita nos últimos parágrafos e deseja estar em submissão a Cristo também na questão matrimonial, ela precisará usar do caminho que ela tem de acesso direto a Cristo como filha de Deus. E na sua comunhão com o Senhor, ela pode pedir em oração que Deus alinhe a sua condição, do seu marido, e de toda a sua casa para serem libertos da cobertura indevida para voltarem ao que foi estabelecido pelo Senhor para todos os cristãos. De forma similar, o marido que perceber que deixou de estar sujeito direto a Cristo pode retornar a Cristo e pedir-lhe perdão para que o Senhor seja o seu cabeça e para que ele, o marido, e não mais outros, seja o cabeça da sua própria esposa naquilo que isto é pertinente a ele, evitando assim que outros separem o que Deus ajuntou em uma só carne para estar debaixo do senhorio bondoso de Cristo. Como vimos no texto de Hebreus 5 no início do presente estudo, se não avançarmos para além do leite espiritual e ouvirmos sobre a ordem de Melquisedeque e da grandeza do senhorio de Cristo para com cada pessoa, haverá carência de discernimento do bem e do mal através da luz do Senhor, o que também se aplica às questões que mantêm um casal unido diante do Senhor. Pelo seu próprio exemplo como apóstolo, Paulo nos mostra que nem mesmo a Igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, tem, através dos seus membros, a autorização do Senhor para se interpor entre Cristo, o marido e a esposa. A Igreja de Cristo não nasceu com vocação de ser cabeça de indivíduos, de matrimônios e de famílias, pois isto Deus estabeleceu exclusivamente em Cristo Jesus. É essencial ver os assuntos da união conjugal com sobriedade e em oração continuamente junto ao Senhor Jesus, pois somente Cristo pode explicar como ele vê o posicionamento de cada cônjuge, cada casal e aquilo que necessita ser ajustado para o marido e a esposa não virem a ficar divididos entre eles ou virem a se encontrar em posição de desacordo com o Senhor. Portanto, destacamos mais uma vez que cabe ao casal ouvir mais a Deus do que as outras pessoas. A aliança entre marido e esposa é feita entre eles principalmente perante Deus, e Deus é testemunha desta aliança e quer guiá-los em tudo através de Cristo. Deus disse a Adão e Eva o que queria deles. Deus disse a Noé e sua esposa o que queria deles. O Senhor disse a Abraão e Sara o que queria deles. Deus disse a José e a Maria o que queria deles no cuidado do Senhor Jesus Cristo quando este veio em carne ao mundo. Entretanto, todos estes sabiam bem o que Deus queria deles porque eram instruídos direto da fonte. As instruções centrais da vida conjugal para um casal estão no Senhor, e ele, como o Senhor, instrui os cônjuges a viverem e a andarem nele e um para com o outro de forma fiel. Porém, se Deus não é a cobertura direta dos cônjuges, o casal também se coloca em caminhos vulneráveis diante do mundo. Concluindo, então, se um homem e uma mulher unidos pelo matrimônio aceitarem e deixarem que o próprio Deus, através de Cristo, lhes seja por cobertura espiritual, por fundamento, por sumo sacerdote, por rei, por senhor, enfim, por cabeça, Deus se compromete a guiá-los, protegê-los e instruí-los também nos mais variados aspectos da união que fizeram e que foi testemunhada e considerada unida pelo Senhor.